A ciência aprendeu sobre o novo coronavírus com a pandemia em andamento. Apesar das imagens de hospitais lotados, de gente morrendo na porta de unidades de saúde ou em casa, como se viu em muitas cidades brasileiras, 90% dos infectados pelo novo coronavírus são assintomáticos ou desenvolvem sintomas leves da doença. Em Maringá, até o fim da semana passada, eram quase 30 mil recuperados da doença. O infectologista Luiz Jorge Moreira Neto explica que a reação do organismo ao invasor depende da genética e da carga viral adquirida durante a contaminação.
Então tem pessoas que vão responder melhor ao vírus, tem pessoas que não vão, e também da chamada carga viral, a quantidade de vírus ao qual você se expôs. Quando uma pessoa tosse no ambiente, se você estiver sem máscara, por exemplo, você acaba inalando uma quantidade muito maior de vírus do que se você estivesse usando máscara. Então é possível que duas pessoas com a mesma suscetibilidade ao vírus, só que uma usando máscara e outra não, no mesmo ambiente, uma pega uma doença mais grave, outra pega uma doença mais leve e até com pouquíssimos ou nenhum sintoma, porque o uso da máscara filtrou a maioria dos vírus e o vírus, quando entrou no organismo, acabou não conseguindo ter tanto sucesso em se proliferar, deu tempo da imunidade reagir contra ele e a pessoa apresentou uma manifestação muito mais sutil. Então está muito relacionado, além da genética, à quantidade de vírus inalada pelas pessoas.
Isso explica porque algumas pessoas nem percebem que estão com vírus e outras lutam pela vida durante meses. Um símbolo desta luta foi o primeiro paciente com coronavírus internado na UTI do Hospital Municipal de Maringá. Em boa forma física e de saúde, o ex-secretário municipal Eudes Januário achou que estava apenas gripado quando sentiu os primeiros sintomas. Ficou 50 dias internado, 20 dias entubado e sofreu duas paradas cardíacas.
No período que eu fiquei no hospital, eu fiquei 20 dias entubado, ou seja, em coma induzido, e depois, eu saindo desse coma, eu levei mais 15, quase 20 dias para efetivamente acordar e saber onde é que eu estava. Mas durante esse período que eu estive em coma, eu tive duas paradas. Dia 9 para o dia 10 de abril, eu tive duas paradas cardiorrespiratórias e quase morri e fui recuperado. Quando eu comecei a acordar, sabia onde é que eu estava, eu só comecei a me saber onde eu estava me situando depois de 40 e poucos dias que eu estava lá. Eu não tinha noção onde é que eu estava, o que tinha acontecido comigo. E aí foi o trabalho de recuperação, ver que a família, os amigos já estavam fazendo uma corrente muito forte a meu favor, as ações dos médicos, da equipe médica, equipe de enfermeiros, enfermeiras, zeladoras, todo mundo fizeram um trabalho excepcional em função da minha pessoa. Teve gente de São Paulo, teve gente do Mato Grosso, da Bahia, Minas Gerais, muita gente fazendo oração, essa corrente para mim. E vários. E volta e meia, eu encontro um anônimo, que eu nem sei quem é, por exemplo, e ele fala, oh, você que é o Wilds? Sou eu. Orei muito por você. Então, pensa bem. Olha só.
O momento mais difícil, não para ele, que estava inconsciente, mas para a mulher e os dois filhos, foi o dia em que o hospital chamou a família para o que seria uma espécie de despedida.
Imagina você ter um pai internado numa UTI e todo dia eles acordarem esperando notícia deles para ver como é que estava a minha situação. Teve um dia, Luciana, que eles foram chamados ao hospital. Foram chamados ao hospital para se despedir de mim, porque diziam que já tinham feito tudo que tinha feito comigo e dependia de mim. Graças a Deus eu consegui reagir e consegui, como dizem os próprios enfermeiros e enfermeiras, eu era um milagre, eu fui um milagre deles.
Eudes levou 80 dias para se recuperar, mas ficou com sequelas. Perdeu a audição de um dos ouvidos.
A parte física minha, meus órgãos, eu não tive problema de nenhum órgão. Eu só tive uma sequela que foi a perda da audição do meu ouvido esquerdo. Mas o restante eu estou recuperado, parte física, psicológica, não tive nenhum problema. Problema de coração, não tive problema nenhum. Eu só tive esse problema de uma pequena sequela, que eu considero pequena, que foi apenas perder a audição do meu ouvido esquerdo. Quando eu voltei do hospital para minha casa, eu cheguei totalmente debilitado. Eu havia perdido mais de 30 quilos do meu peso, ou seja, eu já sou uma pessoa magra. Eu cheguei em casa com 48 quilos do meu peso. Tinha perdido meu peso, tinha perdido praticamente todos os meus músculos e eu tive que fazer um trabalho muito intenso de recuperação. Ou seja, eu fiquei praticamente 80 dias fazendo fisioterapia diariamente, inclusive sábado, domingo e feriado. Tive assistência de fonoaudiólogo para fazer esse trabalho de recuperação. E foi um trabalho intenso, 80 dias. É claro que eu não estava totalmente recuperado. Eu me livrei, naquele momento, da fisioterapia. Mas eu tive que dar continuidade a um trabalho em uma academia para fazer o fortalecimento muscular. Mas, basicamente, foi isso. Eu levei todo esse período aí me recuperando. É claro que fiquei com essa pequena sequela, mas isso é o de menos pela situação que eu passei.
O infectologista Luiz Jorge Moreira Neto diz que muitas sequelas foram diagnosticadas neste um ano de pandemia e a ciência ainda nem sabe qual a real dimensão dos estragos provocados pelo coronavírus no organismo.
A gente tem visto algumas sequelas neuropsiquiátricas, né? Pacientes desenvolvendo transtornos psiquiátricos, transtornos neurológicos, muita dor de cabeça prolongada, pessoas que desenvolvem quadros muito semelhantes à fibromialgia, então elas ficam com dores no corpo aí 2, 3, 4 meses, e essa dor no corpo reduz muito a capacidade em si, capacidade de trabalho, capacidade de fazer as coisas. O pessoal reclama muito de redução da concentração, não consegue concentrar, não consegue raciocinar direito, fica com a mente um pouco mais lenta, isso atrapalha na hora da tomada de decisões, quando você já tiver voltado ao trabalho e estiver trabalhando, você vai acabar rendendo menos, desempenhando menos, e também as sequelas óbvias, né? Os pacientes que ficam acamados muito tempo, perdem massa muscular, não conseguem mais caminhar depois, precisam fazer fisioterapia para reabilitar, e principalmente sequelas pulmonares, em que as pessoas podem até ficar dependentes do oxigênio por muito tempo, porque o pulmão se machucou tanto que ele acaba desenvolvendo apenas grandes áreas de cicatrizes que não servem para fazer troca de oxigênio. Então elas perdem capacidade pulmonar e acabam desenvolvendo sequelas pulmonares.
Cuidar para que o vírus fique bem longe é um gesto de amor a quem está perto da gente e também a toda a coletividade, ainda mais num momento tão dramático como este, com hospitais lotados e equipes médicas sobrecarregadas.
Eu tive uma atenção especial, por ser praticamente eu era apenas eu lá na UTI. Se fosse hoje, Luciana, eu provavelmente não conseguiria sobreviver, porque a situação está muito complicada, as UTIs lotadas, praticamente 100% da lotação das UTIs, a gente não teria como provavelmente sobreviver.
Na próxima reportagem, vamos contar as histórias dos profissionais de saúde, soldados na linha de frente do combate ao coronavírus. Muitos morreram nesta guerra. Luciana Penha, para a CBN.